parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo. Eu não posso ser preso, por isso fico quieto na hora da treta.
Sem festa e sem baile, o que sobrou pro jovem foi dançar na frente do celular mesmo. E a gente sabe que TikTok tem o poder de fazer uma música bombar.
Eu tenho certeza que você que tá ouvindo já dançou ou já viu alguém dançar essa música aí nas redes sociais. E o nome dela é Bipolar.
Vai se tratar, garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 molas e eu tava de boa.
Esse funk sem batidão ficou 2 meses no número 1 do Spotify e também foi lá no alto na parada da Deezer. No YouTube, o clipe já passou as 125 milhões de visualizações.
Hoje, o G1 ouviu tudo sobre Bipolar. A gente vai explicar como um DJ ex-crente do Espírito Santo e um MC da Zona Norte de São Paulo e fã dos Racionais chegaram ao topo das paradas graças ao funk de BH e de Brasília. Eu sou Thaís Matos.
Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Se Bipolar existe, é porque o DJ 900 e o MC Davi, que fizeram a música, tinham curtido Vai no Chão Doidona, esse som do Vitinho PV lá do Distrito Federal.
Eles são do mesmo escritório de funk em São Paulo e estavam já há um tempo tentando fazer uma música juntos. Daí no começo desse ano, eles se encontraram e também encontraram um gosto em comum. O MC Davi, que fez a letra, explicou melhor isso pra gente.
Já há muito tempo, a gente teve a ideia de misturar o funk que é tocado em BH, em Brasília, e a gente pega esse funk, esse estilo de funk de BH e de Brasília, traz para São Paulo, juntamente com as batidas, com o beat, com a melodia, com o 900 adicionou, e a gente faz essa mistura de funk de São Paulo com funk de BH e Brasília. Né?
Você pode explicar um pouquinho qual é o funk de BH e qual é o funk de São Paulo?
Por palavras eu não consigo te explicar. É nítido quando você escuta o ritmo do funk de São Paulo, o ritmo do funk de BH, o ritmo do funk do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro é mais fácil de dizer, que é uns 150 BPM, até uns 170 BPM. Em São Paulo já é uns 120, 130 mais trabalhado. E aí varia bastante. O funk de BH, ele diferencia do de São Paulo mais pela batida, pela forma que é produzida a música, né, 900?
É porque o funk de BH é tipo assim,
eles misturam.
Eles misturam um monte de beat pra fazer um beat só. Ele vai tum, ta, ta, tch, pó, pó, ei. O funk de BH é isso.
Braulio, você entendeu alguma coisa do que o 900 explicou?
Olha, eu vou te falar que mais ou menos pelas palavras dele, só que ouvindo o som melhor, aí fica mais claro.
A música começa com um pianinho, o beat é de guitarra e o ritmo é um assovio. Tudo feito pelo 900. O resto é freestyle mesmo de boca, feito pelos MCs lá no estúdio.
Isso é tudo na hora, a gente faz tudo na hora. A gente pega o microfone, grita pá, grita tum, tum, tipo tum. E grava isso e eu vou tratando até aparecer um beat isso.
Eles conseguiram reproduzir bem o estilo mineiro que o nosso grande parceiro, amigo, saudades, Rodrigo Ortega, descreveu assim. Base grave, batidas agudas, andamento mais lento e quebrado, vocal com mais melodia e até mais silêncio. Em 2018, Parado no Bailão fez esse estilo aí estourar.
Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão.
E essa mistura viajada, mas envolvente, pegou não só no Brasil. A música entrou no top 100 global no Spotify, ganhou fãs fora do Brasil. E no clipe lá no YouTube, geralmente tem um monte de comentário em espanhol, inglês. Eu peguei um que resume bem o que rola com ela. Ele diz mais ou menos assim. Eu não sei o que eles estão falando, mas o som é top.
Bom, hein? Resumiu bem. Quem vê o sucesso nem imagina que o 900 fez a melodia com um tecladinho ali, 3 garrafas de cachaça na cabeça, num estúdio improvisado e também bem apertadinho. O que ele usa na GR6, o estúdio, né, tá em reforma.
Porque eu tava muito bêbado. Eu bebo muito pra fazer música. Se eu tiver bêbado, a música sai muito rápido. O Davi tava com narga dele, eu tava com minha cachaça. Então a música sai rápido.
O beat é bom, não tenho o que falar. Mas a letra dessa música, ela tem um negocinho que mexe com a gente. Ela fala de um amor complicado, que vai e volta. Quem não viveu isso, né? Quem nunca queimou 12 mola do parceiro?
E ela foi baseada nos relacionamentos do próprio MC Davi. Também dos relacionamentos do 900 e de outros parceiros dos dois. O Davi, inclusive, é casado e diz que gosta de ir pro estúdio quando tá sempre brigado com a mulher. Quando ele tá brigado, corre pro estúdio, que geralmente sai coisa boa. Com tanta experiência em namoros complicados, dos dois, eles fizeram tudo ali em menos de uma hora.
E eu achei peculiar que o narguilé é fundamental pro Davi criar essa atmosfera de composição dele. E ele conta um pouquinho desse método que ele usa.
Eu, quando estou no estúdio, até mesmo com 900, me permite acender meu narguilézinho, a gente deixa a luz do estúdio bem baixa. É, entra naquele clima, dependendo do ritmo do som, se a gente quer fazer uma música mais melódica, mais melancólica, mais triste, a gente deixa o clima lá embaixo, entra numa situação ali de tentar buscar pensamentos que já aconteceu coisas ruins,
sofrimento, tristeza.
E ali ficou até mais fácil pra fazer bipolar. Quase chorando,
gente. E como é que tava o clima no dia que vocês fizeram?
O clima, eu gosto de...
Eu sou
casado, né? Todo casamento tem brigas, né? Todo relacionamento tem. Então eu gosto de ir pro estúdio quando eu tô meio tretado pra fazer música assim. Pra...
Não, qualquer coisa, sabe? Tá irritado, ele quer gravar. É igual a gente, tudo é estúdio. Tá feliz, estúdio? Tá com raiva, gente?
Estúdio, tudo isso.
A letra é chiclete, é sucesso, mas causou polêmica nas redes sociais. Até hoje tem comentário de gente falando que a letra é, assim, ofensiva, machista. E até entendo essa insatisfação, porque eles cantam que a garota precisa se tratar, porque ela é bipolar, mas eles não concordam muito com as críticas.
Não tem que ter olhares maldosos assim na música. Pô, ele fez uma música falando que a mulher... Não tô falando... Todas as mulheres vão se tratar garotas, todas, sai da minha bota.
O Davi e o 900 já tinham deixado a música no grau e queriam lançar sozinhos. Mas o funk hoje em dia é quase todo feito por... colaboração, né? Principalmente nessas empresas grandes e cheias de MCs.
E aí a música virou essa que a gente ouve hoje. Uma parceria com o MC Pedrinho, que começou bem novinho e estava afastado do funk.
Down, 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 down. Eu tava aqui no baile escutando aquele som.
E com o MC Don Juan, um dos mais ouvidos dessa geração do funk de São Paulo.
Só liga pra mim, para quando quer que eu digo que também te quero. Se tá dando certo, não mexe pra dar errado. É só tu me chamar de quase.
De estar chamando um ou outro, ajudando um ou outro. Porque aqui a gente tá ajudando um e amanhã a gente pode se ajudar. Como a fama ela é muito, eu vou falar, injusta. Mas é o natural da fama, você um dia tá em alto, outro dia você tá em baixo. Então aqui a gente... Tem essa característica de ajudar o próximo, né?
A música pegou muito no TikTok, no Reels do Instagram. Todo mundo tava lá fazendo a dancinha. Tinha famoso, tinha criança, tinha gente mais velha, gente mais nova. Todas as gerações unidas dançando. Umas danças cringe, outras não. E aí você vê, né, que se organizar direitinho, dá certo. Né? Dá pra unir o Brasil, talvez pro meio do funk. O 900 já fez a batida pensando, sim, em algo que fosse fácil de pegar por todas as redes sociais, né? E olha que ele nem tem TikTok.
Eu já maldei mesmo o TikTok desde o início, já tinha falado pro Davi, tanto que se você olhar os vídeos do Davi da época, quando eu dei o primeiro play na música pronta, eu já tava em pé dançando, fazendo TikTok da música. Eu já tava em pé, tanto que no último clipe que eu lancei com o Davi, ele até zoou, ele para do meu lado, a gente faz um TikTok doido na frente da câmera, porque eu já tinha maldado isso no beat.
Uhum.
Que era só pegar esse pontinho, uma guitarrinha fazendo. Aí eu falei com o Davi, quando entrar o refrão, que vai ser os outros, vai começar a dançar, canta o refrão baixinho, um tom abaixo, porque quando entrar a batida, você oitava sua voz, deixa sua voz alta, que vai dar mais peso na música ainda.
O 900 maldou o TikTok, mas o Davi mirou mesmo na quebrada com a letra. Ele é muito conectado com as ruas, ele veio, né, desse funk de falar do cotidiano e ele gosta de fazer coisas que sejam fáceis de convencer e de causar identificação.
Porque tem funk que agrada boyzão, o pessoal tem dinheiro, tem funk que agrada só a comunidade. Mas o que é mais nítido é você ver o funk da comunidade agradando os boyzão do que os funk de boyzão agradando a comunidade. Então a gente sempre vai mirar nosso público da comunidade, porque é o que sempre nos recebeu, sempre nos deu apoio, sempre nos deu esforço, sempre escutou a gente. E automaticamente os boys vão ter que, uma hora, ter que escutar, querendo ou não.
E foi visando a comunidade que o 12 Molas, o tênis da Nike, entrou na música. Ouve como o Davi foi criando o refrão.
12 Molas, que na comunidade eu vim falar de 12 Molas. Há pouco tempo o tênis voltou, né? Eles refizeram esse tênis, que é um tênis que é antigo, e eles refizeram esse tênis agora, acho que no ano de 2020, 2019, se não me engano. E veio, a gente teve, casou com a rima na hora, né? As manhãs do que mudou de mão, e eu tava de boa, cheia de história, entra na métrica, né? Agora chora, 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 12 molas, 12 molas, 12 molas. Então, tipo, a gente tá, tem a rima, né? A gente precisa de palavras pra encaixar. E o nosso vocabulário tem que ser gigante, que é da música, pra fazer vários sons diferentes, né? Não pode estar usando sempre a mesma palavra toda hora. A mesma ideia toda hora, que fica cansativo.
A gente tinha falado que essa música foi a união de um ex-crente e um fã de Racionais, né? Falou isso no começo do podcast. E eu acho que vale contar um pouquinho, né, da história deles. O Davi já é conhecido em São Paulo, ele tem só 23 anos, mas estourou algumas músicas, que você com certeza ouviu. Uma delas é Pra Inveja é Tchau, com o MC Kevin.
Pra inveja é tchau, tchau, fui, bye bye.
E essa aqui é pra quem é das antigas e já dançou em outros carnavais. O verão está chegando.
O verão está chegando, pra praia desse geral. As novinhas tão dançando, descendo de fio dental. Olha que mina gostosa.
O Davi escreve todas as músicas dele e também compõe pra outros artistas. Ele começou a escrever quando tinha 14 anos, no interior de São Paulo. A mãe dele trabalhava como doméstica e ele passava os dias inteiros sozinho com a companhia de um DVD dos Racionais.
Parece muito poético isso, mas foi essa solidão e as palavras do Mano Brown que inspiraram o Davi adolescente a escrever o que ele sentia, a falar sobre pobreza, tristeza, solidão. Ele ouvia rap, mas ele escrevia letras de funk porque era o que ele mais conhecia.
Daí ele deixou o interior e foi para São Paulo morar com a avó. Lá, ele bateu na porta de uma pequena produtora e conseguiu gravar uma dessas canções.
E aí, através de um pequeno sofrimento que eu tive, eu me peguei, tipo, numa situação quase de depressão.
Caramba.
Que eu cheguei a morar no interior de São Paulo em 2012, morei um ano no interior de Sorocaba. E aí, quem me conhece sabe que essa história eu sempre falo, sempre conto, que eu morava numa casinha na Raposo Tavares. Aquelas casinhas que você vê no meio do mato, só uma casinha assim, sozinha, sem vizinho. Morei numa casinha dessa, minha mãe trabalhava o dia inteiro no emprego. E a única função era pra ir pra escola. E tinha dia que não tinha dinheiro pra pegar ônibus, e a escola era um pouco longe. Então geralmente eu ficava mais em casa, sozinho, num dia desses assim. Tipo, eu em casa não tinha dinheiro pra cortar o cabelo, nada, eu piava a gilete que eu mesmo passava na cabeça. Ah, eram vários perrengues que a gente passava. Era um dia de tristeza muito assim mesmo, eu comecei a escrever, eu peguei um papel e uma caneta, falei, ah, vou tentar fazer alguma coisa. E foi fluindo, né? Eu usei ali o sofrimento pra fazer algumas músicas.
Ela era ruim, isso foi ele mesmo que disse, não eu. Mas ele conseguiu ser visto pela GR6 e aí a vida dele mudou. O 900, que é o DJ da música, ele também tem uma história legal de superação. A gente tá chamando ele de 900 porque ele não revela o nome de jeito nenhum.
Olha, misterioso. Ele nasceu em Cariacica, no Espírito Santo, perdeu a mãe, o irmão e a avó em um intervalo assim, de tempo bem curto. E aí entrou no funk por acaso. Ele estava de bobeira no Rio de Janeiro, num fim de semana, e ali, do nada, produziu essa música aqui.
Morreu minha mãe, meu irmão, minha avó. Eu tive que morar com meu irmão, que meu padrasto pegou a casa. Aí eu fui passar um final... Eu fui passar um final de semana na casa do DJ Iago Gomes, no Rio de Janeiro.
E mas aí você não lá... era... Desculpa, você não
era
DJ. Não era DJ, tá.
Não, eu tava começando a ajudar ele, gravando os instrumental das músicas, entendeu? Mas não era DJ.
Uhum.
Aí foi quando o DJ Rogério do Queiroz tava lá e pediu para fazer a música da Rebeca. A Rebeca não era estourada ainda, ninguém conhecia a Rebeca.
Uhum.
Aí eu fui falar que a segunda música da carreira da Rebeca é Costa de Costa de Xereco, o nome da música. Aí a música bateu muito. A empresária dela, que era a empresária da Anitta também, a Camila Fiari, foi lá e me contratou.
Ouvindo assim, parece até fácil demais, mas ele já sabia muito de música. Ele cresceu na igreja e, enfim, quem tem passado na igreja sabe que as pessoas tocam de tudo. Teclado, violão, guitarra, bateria, pandeiro, até violino ele falou que sabe tocar. E ele fez todas as músicas da MC Rebeca até 2019. Eu gosto muito dessa aqui.
A parceria entre o 900 e o Davi deu muito certo. Eles disseram que tem várias músicas já prontas, né, compostas com beat, melodia, letra. Só precisam ficar ali escolhendo qual eles vão lançar.
O ritmo de produção em São Paulo é basicamente esse. O pessoal se junta em um estúdio ou na casa de alguém, que eles moram pertinho, e passam horas compondo, gravando, beat, voz, beatbox. Eles gravam tudo e depois eles não sabem quando vão usar na música de quem é aquela voz.
Tipo assim, da minha casa, na casa do Rian, é 3 minutos. Aí no prédio do Rian, mora o Rian, mora o Davi, mora a Mirella, mora o Dinho. Todo mundo mora perto. O Dom mora do outro lado da rua. O Pedrinho mora na rua do meu estúdio. Então, quando eu fiz no estúdio, todo mundo tá do lado. É só chamar que eles vão.
Os dois já lançaram uma dessas músicas que eles fizeram juntos. Ela se chama Deboche. E tem também dois convidados. O Dom Juan, que tá em Bipolar, e o Rian. Ela é um pouco mais pesada que Bipolar. E o refrão dá aquela estourada, assim. Estoura mais, assim. E ela tem potencial, viu?
Acabei com a porra toda, eu entrei pra vida louca e fui solteiro pro bailão. Toda a grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra. Só não se apega no ladrão.
Deboche já estreou no top 5 do YouTube e tava crescendo no Spotify. Mas ela vai repetir o sucesso de Bipolar, só o tempo e o TikTok vão poder dizer.
A gente fica por aqui. Se você quiser ouvir mais histórias sobre funk, música pop e outros estilos que bombam no seu Spotify, no seu YouTube, é só assinar o João Ouviu. A gente tá no Spotify, na Apple Podcasts, na Deezer, Google Podcasts, Cashbox, Apple Podcasts, G1, Globoplay. Tamo em todo lugar, né, Thaís? Tchau.
Tamo sim. Tchau, tchau. Até mais.